continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Ulisses Rocha. Seja bem-vindo.
Prazer todo meu, Doraldo. Tudo bem?
Tudo tranquilo. Que alegria tê-lo aqui. Olha, você é uma das referências do violão brasileiro. E o Brasil Regional se sente lisonjeado tendo você aqui conosco.
Ah, eu aqui curto esses momentos, essas oportunidades que vocês, de repente, me abrem. É super legal a gente poder falar com você, com a tua audiência. E vai ser bom.
Com certeza. Agora, você nasceu no Rio de Janeiro por uma contingência, assim, né? Mas a sua alma, vamos dizer assim, é paulista, né, Luiz?
É, olha, a minha família, meus pais, eram do Rio de Janeiro e eles tinham se mudado para o interior de São Paulo, para Pirassununga. Mas a minha mãe engravidou. Quando chegou perto da hora de eu nascer, o meu pai ficou grilado, achou que o hospital lá em Pirassununga, na época, era um hospital que era muito, muito precário ainda. Ele falou, não, vamos pro Rio, esse bebê vai nascer no Rio. E aí eles foram até o Rio, eu nasci lá, né? A minha família é de lá, toda ela até hoje é de lá, quer dizer, uma boa parte dela mora no Rio ainda.
Sim.
Mas eu fiquei lá 2 meses e aí a gente voltou para Pirassununga, cresci em Pirassununga e aos 9 anos de idade, aí nós nos mudamos para São Paulo. Ou seja, eu sou absolutamente paulista, só tá na minha carteirinha que eu sou carioca, mas não tenho uma ligação com o Rio de Janeiro muito maior do que alguns familiares que moram lá.
Ah, que legal. Agora, quando foi o gatilho para você se dedicar à música e principalmente ao violão?
Eu ganhei um violão de presente da minha mãe, né? Ela me viu uma vez tentando tocar o violão de um vizinho que apareceu lá com o violãozinho. E eu era menino ainda, e ela entrou numa de que eu tinha jeito para tocar violão. Chegou no meu aniversário de 9 anos de idade, ela me deu um violão de presente. Eu falei, tá bom, trouxe o violão. Eu peguei o violão e não larguei nunca mais. Foi um negócio muito estranho, porque eu não era uma coisa assim que estava na minha cabeça, ah, quero tocar violão. Mas a partir do momento que eu comecei, eu não parei mais. É interessante, às vezes os pais descobrem certas coisas nos filhos que os filhos não deram atenção para aquilo naquele momento, né? E foi o que aconteceu comigo. Foi muito interessante essa visão que ela teve, essa percepção que ela teve que ali tinha alguma coisa interessante. Depois ela sofreu. Quando eu quis me profissionalizar, ela não curtiu muito, não. Mas naquele momento ela acertou a mão, com certeza.
É, sempre fica aquela preocupação, né? Querer o melhor para os filhos. E você, acho que inclusive tentou uma faculdade, né?
É, exato. Eu entrei nessa história de ser músico no meio da adolescência, lá com 15 anos, 16 anos, eu comecei a perceber que eu talvez não conseguisse me desligar da ideia de vir a ser um músico profissional integralmente, né? Mas eu estava na escola e já estava prestes a prestar vestibular, e apesar de eu ter me decidido já fazer música, na última reta do semestre, assim, eu não prestar o vestibular, eu achei que era uma coisa que seria muito radical. Eu falei, pô, deixa eu pelo menos prestar. E se eu entrar, eu vou fazer um pouquinho até para ver se realmente não é isso que eu quero e tal.
Uhum.
E aí eu prestei para agronomia, né? Na verdade, a faculdade que eu vinha em mente era medicina, até que a música me pegou. E como eu gostava muito de biológicas, eu falei, ah, eu vou prestar para uma faculdade aí de biológicas, da área de biológicas que eu gosto. E agronomia era uma coisa que eu curtia muito, que eu gosto muito de mato, né, de fazenda e tal.
Uhum.
Aí eu falei, ah, eu vou prestar agronomia para ver o que que dá. E entrei em 2 faculdades, eu entrei em Pinhal e entrei em Botucatu. Aí eu fui para Botucatu para começar a faculdade, para ver como é que era. Eu falei, bom, já que eu entrei, então vou ficar lá algum tempo para ver se é isso que eu quero. E depois de 2 meses eu larguei tudo, vim para São Paulo, voltei para São Paulo e comecei minha carreira de músico. Mas experimentei. Tranquei matrícula lá durante um ano. Aí um belo dia apareceu um rapaz dizendo que tinha entrado numa faculdade muito longe, que ele queria fazer em São Paulo, se eu não cedia minha vaga para ele. Sabia que eu nunca mais ia voltar para a faculdade. Cedi minha vaga para ele e segui em frente como músico. Essa é a história.
Pois é, e eu te conheci no disco Dalma, no vinil.
Sim.
E naquela terceira formação que tem você, o André Gerassati e o Mozart Mello.
Exatamente.
O Dalma tinha outras formações anteriores, né?
Eu entrei na segunda formação, né? Quando saiu o Cândido, eu entrei no lugar do Cândido, que foi meu professor. E aí, quando o Cândido resolveu ir para os Estados Unidos tentar a vida como guitarrista de jazz, ele abriu a vaga e o André me convidou para entrar no lugar dele. Na sequência, mais um ano ou dois depois, o Rui saiu do grupo, né? E aí entrou o Muta Mello no lugar dele. E foi a nossa última formação. Depois disso, o Dalma acabou.
É, e esse é o vinil que eu tenho e guardo com o maior carinho, porque ele é uma referência, assim, de vez em quando tô lá, né, escutando, uma maravilha.
Esse disco foi a fase que o Dalma mais se desenvolveu, né, o Dalma teve três grandes momentos, assim, o lançamento, foi a primeira formação, foi o lançamento, na segunda formação a gente conseguiu uma boa projeção, mas na terceira foi quando a gente realmente consolidou o nome, né, foi quando o grupo amadureceu mesmo.
Pois é, e tem um fato bem interessante aqui, talvez os ouvintes alguns saibam e a maioria não, é que esse trio aí, o grupo, né, do Dalma, ele chegou a inspirar a criação do de Guitar Trio, né, que tem grandes...
Não tinha um nome, né, esse trio não tinha nome, era um encontro especial do John McLaughlin, o Aldo Meola e o Paco Delicia. A informação que eu tenho foi essa mesmo, né, na época o empresário do John McLaughlin teve no Brasil, na época daquele Free Jazz Festival, não, era o São Paulo Montreux. Né, foi o primeiro festival de jazz que teve no Brasil, chamado São Paulo Montreux. E eu sei que o John McLaughlin esteve aqui, o empresário dele conheceu o André deu um disco de presente do Dalma para ele, o primeiro disco do Dalma, né, ainda com a formação com o Cândido. Aí eu acho que esse disco despertou a ideia desse empresário de montar um trio com os maiores nomes da guitarra na época, guitarra e violão, né, o Aldo Meola, o Paco de Lucia e o John McLaughlin. E isso foi uma coisa que realmente aconteceu. E a gente viveu esse momento aí, foi muito interessante. O lance é que eles eram muito mais estabelecidos que a gente, estavam muito mais bem calçados em termos de mercado, e eles viraram uma coqueluche, assim, de repente, o disco que eles lançaram foi o maior sucesso e tal, enfim, foi estrondoso. Mas a ideia, realmente, há uma conexão entre a criação do Dalma e a criação desse trio.
Maravilha, olha só, né? Que coisa bacana. Vamos ouvir um pouquinho de música, Ulisses?
Vamos lá.
Então, o que você sugere para os ouvintes?
Olha, vamos tocar o Jabuticaba, do disco só?
Pode ser. E a outra?
A outra, Calango, também do disco só.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Ulisses Rocha, que acabou de sugerir duas músicas, Jaboticaba e Calango. Ainda voltando um pouquinho desse disco que a gente estava falando aí, uma das coisas também que me chama a atenção é que você tocou com o Aldimeola, né, Ulisses?
Numa única apresentação.
Sim.
O Aldimeola, naquela época, isso foi em 1986, ele tinha o hábito de, quando ele ia tocar num outro país, ele convidava um músico local para tocar com ele. E quando chegaram em São Paulo, a pessoa indicada fui eu. Nem sei exatamente quem me indicou, né? Mas eu lembro que eles chegaram até mim, me convidaram, e fomos eu e João Paraíba. A gente fez uma participação no show dele em Tri, e foi um momento bem, bem bacana lá no Palace, muita gente assistindo, foi muito legal.
Pois é, e você tocou além dessa apresentação aí com o Aldimeola, com outros grandes, César Camargo Mariano, Egberto Desmonte, Hermeto Pascoal, Gal Costa, Heraldo Monte, Roberto Carlos. Mas eu tenho uma história bem interessante que você gostaria muito de tocar com um artista nacional, que era o Lulu Santos, mas por esses fatos da vida não foi possível. Conta pra gente aí, Ulisses.
Poxa, essa história do Lulu realmente é uma coisa que ficou faltando aqui no, na minha vida. Porque eu recebi um convite do Lulu para tocar na banda dele. Isso foi em 1984, se não me engano, faz muito tempo. Né? O diretor musical dele era o Nico Rezende, que é um cantor pop, muita gente conhece, muita gente da minha geração conhece ele. E o Nico era meu amigo de adolescência, tinha vivia grudado, tocava junto, viajava junto, né? E o Nico foi pro Rio de Janeiro, acabou virando diretor musical do grupo do Lulu Santos, e aí pintou uma vaga de guitarrista, o Nico me ligou, ele falou, olha, o Lulu tá te convidando para tocar com ele. Eu falei, poxa vida, eu quero, né? Na época o Dalma tava armando uma turnê pelo Brasil, e já tava com 17 shows marcados. Aí eu fui conversar com o André, e o Lulu tinha me oferecido um pacote enorme de shows, isso era um negócio muito legal, eu sempre gostei muito de música pop, né? Além de realizar o desejo profissional e o barato de tocar com um grande artista pop, tocar guitarra, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, ia ter o lance da grana, que era muito bem pago. Eu sei que isso ia fazer uma diferença bem grande no meu, naquele momento da minha vida. Eu tinha acabado de me casar e tal. E aí o pessoal do Dalma falou, olha, mas nós temos 17 shows. E aí, pô, não é legal você sair para tocar acompanhando um artista pop e deixar o seu grupo para trás, né? E aí eu achei que eu era de bom tom, eu ser fiel ao meu pessoal, e não aceitei o convite do Lulu, e nenhum dos 17 shows do Dalma aconteceram, né? Foi uma frustração muito grande que eu passei naquele momento, e aquilo teve um significado muito forte para mim. Foi uma coisa que mexeu muito comigo e determinou a gravação do meu primeiro disco solo. Eu fiquei num estado assim emocional bem... Eu não vou dizer emocional, na verdade fiquei com raiva, né?
Sim, com certeza.
Isso aqui é o tipo de negócio que não deveria acontecer, né? Mas aí eu falei, olha, quer saber? Eu não vou ficar também aqui xingando o mundo, né? Eu vou tocar a vida pra frente. Aí eu resolvi gravar meu primeiro disco solo, né? Porque eu entendi também, naquele momento, que ficou claro pra mim que se eu partisse pra essa carreira de músico acompanhante, né, que era uma carreira legal e eu tinha condição de fazer isso naquela época, já vinha fazendo há algum tempo com outros artistas, talvez eu ficasse sempre naquilo. E talvez esse fosse um grande momento de eu dar um passo numa direção completamente diferente, que era criar uma carreira só pra mim. E foi quando eu resolvi, então, gravar o meu primeiro disco, o Alguma Coisa a Ver com o Silêncio. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade. Eu acho que hoje eu tô aqui graças a esse evento, doloroso, mas de qualquer maneira, e a minha vida andou pra frente e tem sido muito bom. Mas realmente aconteceu, foi muito interessante isso. Até hoje eu lembro disso, eu falo, puxa vida, teria sido legal fazer essa turnê. Eu curtia muito, sou muito fã do Lulu até hoje, acho um grande artista, né? Um grande artista, grande compositor, sou fã mesmo dele. E teria sido realmente um capítulo bem bacana na minha vida, mas não deu, tudo bem.
E Alguma Coisa a Ver com o Silêncio quase não sai, né? Porque você gravou ele num estado de saúde bem peculiar, não é, Ulisses?
Exatamente. Você sabe bastante coisa dessas histórias, né? Essas histórias são histórias de bastidores, né? Mas é bem interessante. Eu estava preparando, aí entrei no processo de gravar o disco, aí preparei o repertório, estudei, aí convidei os músicos que tocaram comigo, que era o Silvano Michelino, o Teco Cardoso e o Silvio Mazuca Júnior, e a gente tava ensaiando, e no meio desses ensaios, eu ia gravar tipo a semana que vem, a gente tava no último ensaio, eu tive uma crise de apendicite no meio do ensaio, comecei a passar mal, uma dor, eu falei, gente, eu não consigo mais ensaiar, poxa, vamos terminar o ensaio por aqui. Bom, dia seguinte eu fui operar. Aí eu, do hospital, depois que eu já conseguia falar no telefone, assim, um dia depois da cirurgia, aí liguei pro Carlão, lá da Vison, né, do Rio de Janeiro, que a gente tem que marcar essa gravação para daqui um mês, porque eu fui operado. Ele falou, ó, eu lembro o Carlão tinha uma onda legal, ele falou, ó, meu bom, o negócio é o seguinte, daqui um mês não vai dar.
Não rola.
A partir do mês que vem eu tô totalmente lotado durante 3 meses, então vai ter que ser daqui a 2 semanas. Falei, puxa vida, vou ter que ir pro Rio sem tirar os pontos da barriga, e foi o que eu fiz. Né, o André Gerardi foi dirigindo o carro, eu fui no banco de trás, aí a gente foi para lá e eu gravei ainda com os pontos. E gravamos disco em 2 dias, ao vivo. Foi um dos primeiros discos em sistema digital gravados no Brasil, porque o Carlão era o único que fazia isso na época. né? Eu acho que, além do meu, tinha o do Edu Lobo e do Sebastião Tapajós, uma coisa assim. Eu sei que o meu era um dos primeiros ali. Aliás, não era o Edu Lobo, não era o Sebastião Tapajós. Enfim, foi uma gravação meio pioneira, a gente gravava em dois canais e tal. Eu confundi o do Edu Lobo, foi pelo selo Vela. Depois eu fui pro selo da Vela também, e eu lembro que eu também fui um dos primeiros discos, do Caminhos Cruzados, meio de perto, foi um dos primeiros discos da gravadora dela também. Aí eu fiz essa confusão.
Certo. E ali era, tipo, valendo, né? Não tinha muita margem para erro,
né? Não, gravações antigas, como as gravações antigas. O começo era bem precário, a gente gravava numa máquina transformada, era uma máquina de videocassete transformada para áudio. Então a gente gravava em fita de videocassete, dois canais. Então armava as gravações como antigamente, não tinha emenda, não tinha nada disso. Saía tocando e seja o que Deus quiser.
Agora, você tem uma carreira maravilhosa, N discos, eu tenho muitos discos seus aí com... Né? Enfim, experimentações que você fez e tal. Mas tem uma música também que eu gostaria que você contasse a história, porque ela é muito engraçada. E essa música é muito tocada, inclusive aqui no Brasil Regional a gente toca, os ouvintes pedem, enfim, que é Rindo da Saudade. Mas ela também tem uma história interessante, né?
Ah, sim, é bem interessante. Eu estava em Goiânia, né, e tive uma intoxicação alimentar, né, no hotel. A gente estava tocando, estava no meio daquele projeto, o Banco do Brasil Musical. E aí, nessa história, viaja pra lá, viaja pra cá, come tudo quanto é lugar, acabei tendo uma intoxicação alimentar e eu não conseguia muito levantar da cama, né? Passava o dia inteiro me sentindo mal e tal, e ficava deitado lá. E só saía pra tocar à noite. Passei assim uns dois ou três dias, aí à base de remédio, né? Aí eu conseguia, tomava remédio e tal, ia tocar, voltava e deitava. E eu sei que Esse negócio de ficar deitado o dia inteiro, eu tinha que estudar, né? Eu tinha que tocar, não podia parar de tocar, eu tinha que tocar deitado. E eu sei que tocar deitado é uma posição ruim para tocar, eu só podia tocar coisas mais tranquilas. Aí eu ficava colocando o dedo em qualquer lugar no violão, fazendo pequenos arpejinhos, assim. E num desses dias saiu esse arpejinho inicial do Rindo da Saudade. Aí eu falei, poxa, isso aqui é um negócio que pode soar bem. Aí eu comecei a cantarolar uma melodia, bom, enfim, é uma música que ela é super inspirada no sentido, assim, lírico, né, romântico e tal, mas na verdade eu fiz doente, deitado numa cama, né, foi muito engraçado. Depois eu mesmo dava risada disso, né, falei, poxa vida, como a inspiração vem em momentos completamente, que às vezes não tem nada a ver com paisagens bucólicas, ou nada a ver com isso, às vezes vem porque vem, né. Então, às vezes eu conto essa história porque eu acho que é quebrar um pouco o gelo da moçada. A moçada às vezes está viajando, né? Sendo que você fez a música vendo uma paisagem maravilhosa e nada disso. Estava realmente deitado numa cama bem ruim.
Veja só. Muito bom. Ulisses Rocha, que maravilha tê-lo aqui no programa. Mais uma vez eu te agradeço imensamente pela tua generosidade de nos atender aqui.
Imagina, é um prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir essas histórias com vocês e falar um pouco do meu trabalho com um grande número de pessoas aí.
Tá certo. Grande abraço para você.
Grande abraço, Geraldo.
Você está com o Brasil Regional.